Senhor presidente, senhora senadora, Ana, senhores senadores, senhores telespectadores da TV Senado, senhores ouvintes da Rádio Senado, serei muito breve. Senhor presidente, inicio meu pronunciamento agradecendo ao excelentíssimo senhor ministro, ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, que permitiu que o senhor secretário nacional de Defesa Civil, Coronel Humberto, e sua prestativa e eficiente assessora de comunicação social, a senhorita Isabelle, nos acompanhassem até o Noroeste Fluminense numa viagem que se iniciou em Brasília às 4:30 da manhã de quinta-feira, chegando ao aeroporto do Galeão às 6:30, em seguida percorrendo 550 quilômetros de automóvel até chegar à linda cidade de Itaperuna, por volta das 11 horas e 45 minutos. Essa jornada terminaria às 22 horas, após termos percorrido ao longo do dia mais de 1.100 quilômetros, e quando então nos despedimos já de retorno à capital do estado. Em Itaperuna, nos aguardava uma numerosa e distinta comitiva, composta por diversos deputados, o prefeito da cidade, Fernando Fernandes, acompanhado de diversos secretários municipais, o vereador João Neto, a vereadora Edilene, outros prefeitos e também os secretários municipais de Defesa Civil de todos os municípios da região noroeste fluminense. A reunião ocorreu no Teatro do SESI e tratamos de uma solução definitiva para os recorrentes estados de emergência e de calamidade pública que assolam a região, sobretudo no verão. A verdade é que já não suportamos mais os paliativos das cestas básicas, dos colchonetes e cobertores. Nossa cidadania está por reclamar as obras de prevenção. Há décadas passamos o ano a fazer reconstrução, quando o que precisamos, repito, são obras de prevenção. É urgente, indispensável e prioritário. As mudanças climáticas, o aquecimento global, o El Niño, são uma realidade que impõe à consciência nacional o dever de se prevenir. Não queremos mais reconstruir as mesmas pontes, passadas as chuvas e as cheias. Queremos fazer os canais de fuga, as represas de contenção e as barragens. Fiquem elas na nossa região ou em Minas Gerais, estado vizinho. Não queremos mais enterrar nossas crianças, que morreram soterradas na lama e no lixo. Queremos construir casas para retirar as pessoas das áreas de risco. Não suportamos mais continuar reparando nossas estradas bloqueadas com milhares de metros cúbicos de terra e rochas que desabam das encostas. Queremos fazer muros de arrimo e atirantá-los e evitar que isso ocorra outra vez. Foi por isso que o incansável Coronel Humberto esteve conosco nessa visita à região, para ver de perto nossas angústias, sofrer conosco as mesmas preocupações, ouvir o drama dos nossos relatos e nos orientar para construirmos uma solução definitiva. Temos bravos, competentes e experientes companheiros que estão ávidos para se engajarem nessa luta histórica. São muitos, e não tenho aqui o tempo que gostaria para citar cada um desses heróis da humanidade. Represento-os na pessoa do Coronel Douglas, que com a fibra de um gladiador, o arrojo de um bandeirante e a fé de um mártir, foi, tem sido e continuará sendo, mercê de Deus, aquela voz de alerta a despertar nossas consciências, a presença estoica e constante nas tragédias fluminenses e como conhecedor profundo de nossas angustiantes vulnerabilidades, está pronto e disposto a mostrar às autoridades federais os enigmas inaturáveis das contingências da nossa geografia. Nossos líderes políticos, e aqui ressalto o esforço do deputado Altineu Cortes, que percorre o estado organizando audiências públicas para discutir a defesa civil, como um missionário a pregar o nosso dever e nos advertir que se não vigiarmos do passado e se todos não nos empenharmos para uma solução definitiva, haveremos de chorar e lamentar outra vez. Ao ilustre deputado, nossa homenagem e solidariedade. Aos prefeitos, nosso mais profundo respeito e o compromisso sagrado de comunhão de atitudes e sentimentos, de modo a constituir uma unidade sólida para enfrentarmos juntos as trágicas eventualidades dessa nossa época. Aos vereadores presentes, aqui lembro na pessoa de João Neto e Edilene, que são a mão amiga, o ombro e o abrigo com que o povo conta nos momentos de borrasca, nossa gratidão, apreço e respeito. Conversei com o vice-governador do estado, Luiz Fernando Pezão. Temos projetos encaminhados em exame no Ministério da Integração e na Agência Nacional de Águas. Quero reafirmar ao povo fluminense, nossa gente sofrida e valente, que aqui nesta tribuna, juntamente com o senador Lindbergh e Francisco Dornelles, nós, a representação popular do bravo Estado do Rio de Janeiro, seremos a sentinela avançada no Senado Federal da República dessas urgências impostergáveis e imperativas da nossa cidadania. Vamos acompanhar esses projetos, para passo, do carimbo de entrada no protocolo até a mesa do ministro. Cada despacho, cada parecer, cada recomendação, até que possamos ver as máquinas e os homens cortando encostas, abrindo canais, fazendo barragens, represas e, sobretudo, nosso povo deixando as encostas, as áreas de risco, para morar seguro com suas famílias e suas crianças. Que o bom Deus nos ajude e nos ilumine na construção do Rio de Janeiro dos nossos sonhos. Mas, senhor presidente, antes de terminar, quero agradecer a recepção calorosa que tive na comunidade do Jacarezinho no dia seguinte, na sexta pela manhã, onde recebi do presidente da Associação de Moradores, senhor Marcos, popular Quito, um comovente pedido para que seja incluído no PAC 2, o Jacarezinho. Nosso encontro ocorreu na quadra de ensaios da Escola de Samba Unidos do Jacarezinho e estavam presentes cerca de 200 moradores. Nada mais justo, prioritário e urgente que essa legítima reivindicação. A favela, em pior condições do Rio, era Manguinhos. O presidente Lula levou para lá as obras do PAC, trouxe alento, esperança, perspectiva de vida, dignidade e justiça àquela população. Agora, e digo isso com imensa tristeza no coração, com pesar do passado, pois que não posso deixar de mencionar que ao longo dos processos de nossa evolução econômica e social, nos faltaram líderes políticos que nos dessem instrumentos idôneos e eficazes para garantir a distribuição da riqueza da nossa terra para todos. Pelo menos para suprir direitos básicos da dignidade humana, que é habitação, saúde, educação, emprego e lazer, quando se descansa. Agora, a pior favela, a pior comunidade do Rio, onde tem cracolândia, esgoto a céu aberto, ruas infestadas de lixo e lixo infestados de ratos e baratas, e falta moradias, creches, escolas, área de lazer e posto de saúde, sim, o paroxismo da nossa miséria, o símbolo maior da desigualdade e o monumento mais hediondo da exploração do homem pelo homem, no Rio de Janeiro, passou a ser o Jacarezinho. Era por volta do meio-dia, quando na última sexta-feira estive lá. Era insuportável o mau cheiro no buchorno e a causticante adustão na soalheira, que traz um desânimo, uma sensação mórbida de fraqueza, uma fadiga profunda que vai até na alma, enquanto o suor vai pingando nos olhos e o coração palpitando de dor e amargura no peito dos martirizados e esquecidos favelados. A que ponto chegamos, meu Deus? Mais uma vez quero reafirmar a esses meus irmãos que estaremos envidando todas as nossas forças, a mais devotada atuação parlamentar, para, em sintonia com a bancada, levarmos ao ministro das Cidades e à nossa indômita, atuante e incansável mãe do PAC, presidenta Dilma, o triste e desalentador retrato de uma situação inaceitável que haveremos, custe o que custar, enfrentar e superar para sempre. À noite estive realizando um show gospel na Praça Central de Barra do Piraí. Fui recebido por uma imensa multidão que se aglomerava no coração daquela linda cidade para juntos fazermos nossas orações, cânticos de agradecimento e louvor a Deus. Recebi das mãos do prefeito José Luiz Anchite, do PMDB, uma cesta com maravilhosos produtos dessa região encantadora, todos de excelente qualidade, e dois pacotes de café mundialmente conhecidos pelo aroma, pela textura e pelo sabor, e que de alguma forma misteriosa simbolizam também a alma doce e suave daquela gente humilde, inteligente, criativa, honesta e trabalhadora, a quem tenho a honra de servir como seu filho mais obscuro e anônimo nessa casa do Senado Federal. Presente também todos ilustres, já vou terminar, presente. Todos ilustres membros da Câmara Municipal, que na pessoa do seu presidente, vereador Tostão, me prestaram uma inesquecível homenagem de emocionante beleza, lembrando numa placa as obras do cimento social que pude realizar em Barra do Piraí. Foi tão pouco o que fiz, foi tão grande o que recebi. É a prova inquestionável da generosidade do povo da minha terra. O coração deles é como o solo fértil dos nossos vales, que retribui uma pequena semente plantada com amor, dando de volta um pé de café, uma mangueira, uma bela hortaliça, para nos lembrar sempre que não é o tamanho das coisas, mas o amor que dá significado e grandeza a elas. É tão venerável um pequeno gesto de um pobre com amor, quanto maior dos favores de um rico. Meus agradecimentos aos pastores das igrejas evangélicas e os saúdo a todos nos irmãos da Casa da Bênção e da Igreja Universal. Meu mais profundo e sincero agradecimento aos vereadores do PRB, Pedrinho e Expedito Monteiro, e a incansável vereadora Edilene, que já no dia anterior estivera presente em Itaperuna. Nosso aplauso e eterna gratidão. Aos meus companheiros de mandato, aos funcionários do nosso laborioso gabinete no Rio, Joelma, Marcos, Luciana, André Barbosa, Adriana, Max, Cristina, Isabel, e meu amigo e irmão Jodenir, nosso muito obrigado pela defesa inegociável da causa do povo. Foi um final de semana longo e produtivo no Rio. No sábado à noite, estive ao lado do governador Alckmin, do prefeito Kassab, do deputado federal Arlindo Schinari, e diversos deputados estaduais e prefeitos no bairro do Brás, na Catedral das Assembleias de Deus, para finalmente celebrar o aniversário do pastor-presidente Samuel Ferreira. Antes de nós, à tarde, lá estiveram o vice-presidente da República, Michel Temer, acompanhado do deputado Chalita. Foi uma comemoração memorável, numa divina comunhão de fé, esperança e amor, onde se ressaltavam os princípios sagrados do povo evangélico, que recebemos dos mártires do passado e que um dia juramos amar e preservar para sempre. Ao pastor Samuel Ferreira, sua esposa e filhos, nosso fraterno abraço e votos de sucesso no ministério e na vida pessoal. Presidente, muito obrigado.